Essa articulação, eu acho que é um tema que está em aberto, porque a lei não tratou desse assunto, não regulamentou como é que isso iria se dar. Então, nós precisamos discutir isso para assegurar que essas melhorias indispensáveis à vida dos trabalhadores da educação também se associem ao direito de aprendizagem que as crianças desse país têm que ter na escola. Elas têm o direito de aprender. A questão da escola tem que ter o direito de aprender a ler e escrever. Isso é um direito inalienável. E o Estado brasileiro tem que se organizar, professores, sistema político, financiamento e todas as providências para assegurar que esse direito se realize plenamente. Então, essa discussão, eu acho que é uma discussão muito interessante. O Plano Básico de Educação pode ser. Em relação aos equipamentos, o modelo do MEC é um modelo, e nós podemos aprimorar na área da arquitetura, muito exitoso. Eu dei o exemplo desse. Esse tablet de 7 polegadas está saindo por R$ 278,00. R$ 278,00. Teve 26 empresas que disputaram o menor preço e a qualidade era dada pelo Inmetro, que agora vai certificar se está dentro da padronização. Estabelece o que precisa e aí quem é leilão eletrônico, pregão. O resultado é falando, na área da saúde, por exemplo, nós tivemos uma experiência de fazer pregão para hospitais, tivemos uma redução de R$ 250 milhões de reais num orçamento de 1 bilhão e 300. Por quê? Por causa da escala. Qual é a escala aqui? 900 mil. Nenhuma prefeitura vai conseguir chegar num preço desse comprando no varejo. É lógico, e ata de preço, eu não estou impondo a ninguém adesão à ata. Adere quem quiser. Mas eu acho que quem comprar acima disso tem que explicar. E se alguém comprar abaixo disso, por favor, me ensine, porque eu vou aderir na hora à ata. Né? Mas esse padrão de pregão eletrônico é um pregão que aumenta a eficiência do gasto público. Porque, além de mais verba para a educação, precisamos ter sempre mais eficiência na gestão para aplicar melhor o dinheiro, fazer mais com menos. Então, essa é uma experiência que eu acho que foi bastante exitosa. Na área da arquitetura, acho que o exemplo é muito interessante, porque as creches são um projeto arquitetônico muito criativo e também... O Pronacampo, nós estamos fazendo escolas rurais muito interessante, muito, o custo muito baixo, muito inteligente, muito criativo. Então, nós poderíamos aí olhar essa experiência também com interessante. E, do ponto de vista de distribuir o material, agradeço a iniciativa do presidente da comissão. E o que nós queremos é debate, crítica, comentário, discussão. A ideia é realmente, educação é debate, é pluralidade das ideias, é fomentar a reflexão e é envolver e mobilizar a sociedade nessa direção.
Presidente, o senhor pode me inscrever, por gentileza?
As inscrições já estavam encerradas antes de Vossa Excelência chegar aqui, mas a mesa vai examinar essa possibilidade com carinho. Senador Flecha Ribeiro.
Faça sua condescendência por sua condição de meu vizinho.
Nós não estamos fazendo em bloco para que a possibilidade da resposta do ministro fique mais clara. Se, na sequência, os blocos se tornarem necessários, nós faremos em bloco de três. Com a palavra, o senador Flecha Ribeiro.
Presidente, senador Roberto Requião, ministra Luísa Mercadante, senhoras senadoras, senadoras, senhores senadores. Senador Randolfo, bom, Vossa Excelência, formar que é vizinho de gabinete, não de Estado, né? Senador, ministro e senadora Luísa Mercadante, primeiro quero desejar sucesso a Vossa Excelência nessa nova missão. Vossa Excelência une, pelo conhecimento e competência, novamente o Ministério da Educação com o Ministério da Ciência e Tecnologia, já exerceu, saiu do Ministério da Ciência e Tecnologia, com toda a experiência, vai ao Ministério da Educação agora e já está com tablet aí e colocando nas salas de aula o conhecimento da informática, que é importantíssimo. Não há dúvida que isso vai trazer um avanço significativo para a educação. Mas eu ouvi atentamente a exposição de Vossa Excelência e acredito que nós precisamos no Brasil, na área da educação, recursos. Isso eu digo sempre para o senador Cristóvão Buarque, que dizem que ele tem o samba de uma nota só, né? A questão da educação, eu digo que ele tem que tocar todo tempo isso, porque é por aí que nós vamos poder avançar para um desenvolvimento numa velocidade maior. Mas nós não podemos ficar mudando, senador. e ministro. Nós temos que ter um projeto e manter esse projeto como um projeto de nação, para que nós possamos ter continuidade nesse programa. Porque Vossa Excelência mostrou aqui que o caminho é esse. O caminho é esse. Precisa de recurso? Precisa. Nós precisamos ter recurso para gastar mais, mas precisamos ter qualidade no gasto. E Vossa Excelência tocou em algo aqui que me trouxe grande esperança. Ontem tivemos uma reunião com diversos governadores, senadores, com o presidente Sarney, tratar de vários assuntos que afligem os governadores dos estados da federação. E um deles, que foi tratado, a questão do piso, da lei do piso para os professores. Eu não me preocupo, nós votamos, Vossa Excelência votou como senador a lei do piso aqui. E acho que o piso hoje, 1.440, né? 1.451, não é nada que assuste, ou seja, eu acho que dois salários para o professor é mais do que justo, porque estamos preparando as gerações futuras. Os estados e os municípios têm dificuldades em poder pagar esse piso nacional para os professores. Mas Vossa Excelência falou em algo que é importante, e o senador Roberto Requião complementou, que é preciso qualificar esses professores. E aí Vossa Excelência tocou na questão da meritocracia, de incentivar esses professores. O piso é importante? É. Mas é importante também que esses professores sejam qualificados para que o aluno lá tenha a educação de qualidade e que ele seja alfabetizado efetivamente, que ele avance no ensino de qualidade. Eu acredito que essa seja uma meta de Vossa Excelência à frente do Ministério da Educação. No estado do Pará, nós temos discutido bastante, o governador Simão Jatene está com a intenção de realmente trazer para a gestão pública a meritocracia, ou seja, não tratar todos de forma igual, incentivar aqueles que têm um diferencial na função que exerce. Até porque, ministro, quando chega ao final de um exercício que o governador ou o prefeito vai querer fazer uma nova unidade, no caso aqui uma escola, ele não vai fazer uma nova unidade porque ele vai ter que recuperar a anterior. Se houver um incentivo à diretora, aos professores, aos próprios alunos de cuidarem daquele próprio, que não é do Estado, é do cidadão, e ele, ao final, for recompensado por isso, entre aspas, de ganhar uma quadra coberta ou ganhar um outro equipamento, por ter cuidado bem da escola, como um prêmio, entre aspas, também, eu acho que isso vai trazer uma melhoria no próprio, que é de todos, que é do cidadão. Mas eu perguntaria a Vossa Excelência, que foi tratado isso na reunião de ontem, a lei do piso, a União ficou de atender aos estados e aos municípios que não tivesse condições de fazer a complementação, de atingir esse salário base. E isso, inclusive, no ano passado, o MEC editou uma portaria detalhando os procedimentos para essa complementação, e não houve a complementação. Será feita ou não a complementação pelo Fundeb para atender a lei do piso no salário dos professores? Eram essas, ministro, as perguntas que eu gostaria de fazer. Eu tenho algumas outras, mas o presidente pediu que nós tivéssemos parcimônia no tempo. E eu, novamente, desejo sucesso à Vossa Excelência na nova missão à frente do Ministério da Educação.
Eu agradeço, senador Flecha Ribeiro. Quero também dizer que na gestão lá do Ministério de Ciência e Tecnologia, a Vossa Excelência foi um parceiro, sempre preservando a sua condição de oposição e sua fidelidade inquestionável a essa condição de militante do PSTB, mas foi um parceiro republicano muito importante na construção de várias iniciativas que nós construímos no âmbito do Ministério. Eu espero também aprofundar, especialmente na educação, que é um tema tão republicano, tão importante. A pergunta que eu me faço é a seguinte. O quadro negro é um instrumento do século XVIII. O arranjo social da escola, aquela forma de disposição, também é do século XVIII. Os professores são do século XX. Os alunos são do século XXI. Essa é a regra que nós estamos vivendo. Nós somos analógicos. Eles são digitais. Nós somos imigrantes digitais. A gente tem uma certa dificuldade, mesmo com a tecnologia mais simples. Eles são nativos digitais. Agora, o Brasil precisa refletir. É difícil o professor dominar essa tecnologia? Todos vão dominar? Não sei. Mas nós devemos estimular que eles dominem? Devemos. Como é que você pode dar aula hoje sem ter acesso ao Google? Para fazer uma pergunta, para levantar uma informação, sem poder acessar o portal do professor, que está lá disponível para ele preparar. Esse Kenner, eu vi algumas aulas dele, estamos traduzindo para o português, matemática, física, química e biologia. Ele pode olhar como é que aquele indiano, que só dedicou a um grande êxito, tem mais de 200 milhões de acessos, como é que ele explicou aquilo que ele quer explicar na sala de aula e ele se inspirar nessas experiências. Agora, R$278. É lógico que não adianta eu dar a torneira se eu não tiver o cano, que é a banda larga, e se eu não tiver a caixa d'água, que é o conteúdo digital, que é o esforço que nós temos que fazer, juntar no Brasil o que tem de melhor e disponibilizar para ele usar. Mas é uma ferramenta. Nós vamos colocar, por exemplo, aqui os periódicos, jornais, as revistas educacionais. Uma assinatura de jornal custa duas vezes o que custa um... E ele vai ter acesso através disso daqui. Então, é um mundo novo. E nós temos que acreditar que... Porque muitos desses jovens... Por que nós queremos começar com o professor? Se você começar pelo aluno, o risco do professor se fragilizar na sala de aula é muito grande. Da forma que nós estamos começando, quem lidera o processo é o professor. Porque nada vai substituir a relação professor-aluno. Nada substitui. A tecnologia não é um fim em si mesma. Ela é um instrumento para o professor aprimorar a relação com o aluno. Por exemplo, aquilo ali é uma aulinha de mudanças climáticas, por exemplo. É uma das muitas que está no portal do professor. Então, você entra ali, vê a pressão, mostra de forma dinâmica como é que funciona o processo, o que acontece, por que a Terra está se aquecendo, a teoria do Milinkovic, que eu também não sabia que existia, mas existe, que eu estou vendo ali. Então, você vai pegar e analisar o problema da alta excentricidade ou a baixa excentricidade, mais circular ou mais elíptica, e o que isso representa no aquecimento da Terra. Então, sei lá, vai dar uma aula de aquecimento solar. É outra coisa ele apresentar isso na sala de aula ou ele pegar e tentar desenhar isso aí no quadro negro, perder tempo desenhando e nunca vai ficar tão dinâmico, tão bonito quanto esse equipamento. O que não funciona é essa tele, porque não é uma parede. Mas, de qualquer forma, sendo uma parede, ela é móvel, então o sistema não funciona com eficiência. Mas, de qualquer forma, esses instrumentos nós temos que levar para a sala de aula. Temos que levar. E essa pesquisinha aqui que eu fiz, o Requião falou, bom, manda para a comissão, eu dou aqui um e-mail, mando para a comissão, disparo, qualquer um que pedir, você socializa custo grátis, qualquer professor que quiser aula dele, ele manda para o outro, recebe. Então, você tem um instrumento que pode ajudar a mudar a qualidade do ensino. Pode ajudar. E o nosso projeto não é ficar nisso, não. Nós queremos chegar no aluno, nós queremos ver os alunos do Brasil com um instrumento desse. Eu vi experiências, por exemplo, o senador Cícero também viu. Eu vi experiências, por exemplo, que os alunos não têm mais livro didático. O livro é digital. Nós estamos muito longe, o Brasil precisa de livro didático, não vamos jamais superar isso, pelo menos por um longo período. Mas você tem países menores, que já estão mais avançados, num avanço espetacular. Então, eu acho que esse é um tema muito importante. Em relação ao piso, por exemplo, um tema que eu sugiro é esse. Por que a gente não discute educação e pré-sal juntos? Não seria uma forma de a gente responder a esse desafio? Vamos aumentar o repasse de recursos para município, Estado e União, vinculando a um projeto de futuro e, pelo menos, uma parte focando naquilo que é a maior deficiência que todo mundo reconhece. Quando nós resolvemos a educação, esse país tem bônus demográfico, né, pelo menos por uns 10, 20 anos. Nós temos tamanho, temos recursos naturais, somos a segunda agricultura do mundo, somos a sexta economia, enfim, temos democracia, temos civilidade, um país que não tem guerra, não tem conflito com nenhum vizinho há mais de um século. Qual é o nosso maior problema? O maior é a educação. E a educação é a base para a ciência, a tecnologia, para a inovação, para a competitividade. Então, a minha sugestão era que a gente pudesse abrir essa discussão vinculando uma parte dos royalties à educação, ciência e tecnologia, pelo menos por uma década. Depois podemos discutir saúde, previdência, mas vamos resolver o nosso problema central. E eu acho que com isso a gente poderia fazer um grande pacto nacional e superar essa agenda que está aí. Em relação aos incentivos, senador Flecha, eu estou totalmente de acordo que a gente poderia avançar nessa direção. Totalmente de acordo. Tem que dar incentivo para a escola e para o professor. Por exemplo, esse programa Escola Sem Fronteira é essa ideia. Quando você desenha um programa de 100 mil bolsas para os alunos de graduação, os melhores alunos do Brasil, as melhores universidades do mundo, por que não os melhores professores também com bolsa para viajar para o exterior ou para conhecer as melhores experiências no país? Nós temos, por exemplo, no MEC, temos o Dom Pedro II no Rio de Janeiro, 14 mil estudantes, um padrão de excelência, como são os institutos federais. Por que não um professor lá do interior do Nordeste, que fez, ou do Pará, que fez um trabalho espetacular de alfabetização e de melhoria na sua escola no IDEB? Por que esses professores não podem ir lá fazer um estágio no Dom Pedro II e passar lá 2 meses vendo a experiência, discutindo, acompanhando, e volta com essa motivação para a sua cidade, para a sua região, transmitindo e levando experiência? Então, a Escola Sem Fronteira e mais. Ontem, por exemplo, eu recebi lá um reitor internacional que queria conhecer o Ciência Sem Fronteira. Eu falei, você não quer entrar no Escola Sem Fronteira? Você não quer me oferecer vagas lá no exterior para a gente poder mandar os melhores professores para fazer estágio lá no exterior e voltar? Então, é uma forma de a gente criar essa aspiração, essa motivação, esse reconhecimento do trabalho. Quer dizer, nós não podemos tratar a demanda do professor só como uma questão trabalhista, ainda que ela exista e seja fundamental. Nós precisamos, além disso, é dar autoestima, é valorizar, reconhecer, é motivar, estimular, é interagir. E o programa Escola Sem Fronteira vem nessa direção de tentar suprir essa deficiência. E espero também o Plano Básico de Educação Continuada.
Pela ordem de inscrição, fala agora o senador Paulo Bauer, posteriormente Cássio Cunha Lima, senador Suplicy, Lídice da Mata, Cátia Abreu, Ciro Miranda, Cícero Lucena, Inácio Arruda, Ângela Portela, Randolph e Ana Amélia.
E Lindbergh.
Com a palavra, o senador Paulo Bauer.
Senhor ministro, inicialmente quero cumprimentá-lo e dizer a Vossa Excelência que os meus votos são de sucesso para a sua gestão na Secretaria, ou melhor, no Ministério. Nós sabemos que o Ministério da Educação é, sem dúvida, o que reúne o maior volume de dificuldades para ser conduzido, para alcançar resultados, uma vez que ele é muito amplo, ele tem muitos programas, muitas responsabilidades e uma capilaridade muito grande, porque tem que atingir a todos os lugares do Brasil. Mas, de qualquer forma, eu sei que Vossa Excelência tem conhecimento e capacidade comprovada para enfrentar essas dificuldades e terá sucesso. Principalmente porque eu sempre tenho mencionado que, graças a Deus, a educação nos últimos anos, desde o governo Fernando Henrique, já desde o governo Itamar Franco, tem sido vista como no Brasil como um assunto de Estado e não um assunto de governo. Independente de quem seja governo, este ou aquele partido, a educação tem merecido um tratamento diferenciado, tanto na área política como na sociedade, e isso com certeza ajudará Vossa Excelência na condução dos assuntos do Ministério. Eu, observando e ouvindo a sua apresentação, queria lhe fazer aqui rápidas ponderações. O ministro Haddad esteve nesta comissão por ocasião da crise, se assim podemos dizer, de entendimento sobre o livro didático, que foi distribuído no Brasil inteiro, com maneiras diferentes de abordagem da questão ortográfica, com algumas observações, no meu ponto de vista, até tendenciosas do ponto de vista ideológico e político, e que prejudicaram, sem dúvida nenhuma, o meu partido, o PSDB, e foram suficientemente debatidos aqueles assuntos, mereceram decisões nos mais variados níveis, mas o ministro Haddad chegou a dizer aqui, e o programa do livro didático no Brasil é um programa de excelência mundial, não podemos deixar de reconhecer isso, que não havia uma legislação que regulasse o assunto. E eu apresentei um projeto de lei aqui no Senado, que foi aprovado por unanimidade em todas as comissões e que já está na Câmara dos Deputados. Então eu queria lhe informar desse fato, e pedir que Vossa Excelência, através da sua assessoria, realizasse diligências para que a Câmara efetivamente aprovasse aquele projeto, que não é um projeto que é da oposição, que visa criar dificuldades, pelo contrário, ele procura evitar que nós tenhamos no futuro novos problemas. Uma vez que se torne lei e que tenha regras bem estabelecidas, aliás, regras que o MEC já vinha adotando, na sua grande maioria, eu tenho certeza que a gente não viverá outra vez dificuldades nessa área.